O assessor jurídico do Sindi Rádio, Guilherme Guimarães, foi o palestrante do workshop sobre práticas trabalhistas promovido pela entidade. Ele concedeu entrevista exclusiva à Rádio Agerte, onde abordou diversos temas sobre a legislação trabalhista. Ele analisou primeiro as mudanças na categoria dos radialistas.
A profissão de radialista estava regulamentada desde 1978 e necessitava de uma atualização. Nós tínhamos diversas funções previstas que hoje não se justificam mais existirem entre aquelas elencadas como integrantes da rotina dos radialistas. Nós tivemos várias inovações tecnológicas que redundaram num novo modelo de colocação no ar das atividades, na colocação no ar dos programas radiofônicos e, portanto, era urgente a atualização desse quadro de funções. E isso aconteceu, então, no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, tivemos a criação do novo quadro de funções em que eliminou várias funções que já não se justificavam no cenário atual tecnológico e adaptou outras funções que então estão adaptadas aos novos meios empregados na atividade de radiodifusão.
Quem tinha contrato de trabalho com as denominações antigas, o que o senhor recomenda para os empregadores?
Recomendamos então a adaptação, a adequação dos contratos de trabalho às novas nomenclaturas, inclusive para fins de controles e registros atuais perante os órgãos de fiscalização do trabalho, especialmente quanto aos controles eletrônicos hoje das relações de trabalho. Nós já temos dificuldade de atualização de funções em função da nova estruturação criada a partir da ocupação prevista para essas novas funções regulamentadas. Então, adotamos uma tendência de adequação de contratos de trabalho para que, então, ocorra de forma imediata a adequação a esse novo regime legal.
Com relação à profissão dos jornalistas, houve alguma mudança?
Não. Quanto aos jornalistas, nós não tivemos mudança alguma. Nós tivemos, sim, então, a atualização das funções do radialista. O jornalista continua sendo regido pelos artigos da CLT que dispõem dessa atribuição e, portanto, recomendamos a observância do artigo 302 e seguintes da CLT para a manutenção desses contratos de trabalho.
A reforma trabalhista está completando 2 anos. Como ela está funcionando na prática?
Ela trouxe diversas inovações. Nós temos meios novos de solução de conflitos que estão sendo bastante utilizados. O acordo extrajudicial é uma nova realidade, ele é legítimo, ele justifica a conciliação entre as pessoas antes da eleição de um litígio na Justiça do Trabalho. Então as partes preventivamente podem sentar, negociar, representadas por advogados e estabelecer as condições para a solução de conflitos. Isto é um novo cenário, não só no âmbito do direito do trabalho, mas hoje se incentiva a conciliação. Não dependermos apenas do judiciário, das decisões finais do judiciário sobre conflitos, porque sabemos da estrutura precária que estamos encontrando atualmente. Temos então essa modalidade de solução de conflito de forma mais eficaz, plena e segura, porque representados por pessoas legítimas para tanto. Temos ainda outras inovações relacionadas a jornadas de trabalho, a rescisões por mútuo acordo do contrato. Em síntese, são diversas inovações que estão atualizando, que atualizaram, estão gerando novas formas de relacionamento mais eficazes, mais plenas e que visam uma harmonia entre o trabalhador e o seu empregador.
Existem ainda temas pendentes com relação à reforma trabalhista para serem decididos pela Justiça do Trabalho, o TST ou o próprio Supremo Tribunal Federal?
Existem muitos temas pendentes de apreciação do Poder Judiciário. Há uma discussão muito grande a respeito da legalidade de algumas alterações legais, da constitucionalidade de algumas inovações legais, especialmente, podemos citar, a questão do direito do trabalhador à gratuidade da justiça. Nós tivemos uma limitação importante no direito do empregado em litigar na justiça através de isenção de obrigações quanto a custas e honorários da parte vencedora da ação. Existiu uma inovação que a mera declaração de miserabilidade jurídica não seria suficiente para todo e qualquer empregado ser beneficiado pela gratuidade. Então, muitos empregados que anteriormente poderiam, pelo seu potencial salarial, ser inserido em gratuidade da justiça, hoje tem uma limitação em 40% do maior salário da Previdência. Portanto, salários superiores a R$2.000, R$3.000 seriam hoje pessoas enquadradas na capacidade de arcar com as despesas processuais. Isso, na visão de muitos, seria uma vedação ao acesso ao Poder Judiciário. Judiciário, um limitador ao Poder Judiciário. Esse tema é candente, está sendo discutido em várias frentes e será fatalmente definido pelo TST num primeiro momento, talvez chegando ao Supremo Tribunal Federal, a respeito da possibilidade da imposição do ônus da sucumbência à parte perdedora, estabelecendo esta obrigação ao trabalhador, o que não era uma realidade até então.
E essa medida provisória da Lei da Liberdade Econômica, que se transformou em lei, ela atacou alguns pontos da área trabalhista?
Sim, ela atualizou alguns pontos relacionados à carteira de trabalho, em situações importantes, revogando alguns artigos que estavam absolutamente em desuso, estabelecendo situações mais atuais em termos de adoção dos documentos, pode ser através do documento fiscal. Tivemos ainda alteração em relação à possibilidade, o limite de trabalhadores capazes de justificar a empresa adotar ou não o controle de jornada. Tivemos a introdução da possibilidade da exceção do controle de jornada adotado pelo empregador, ou seja, empregados podem se obrigar a uma jornada de trabalho e só vão anotar as horas extraordinárias. Então, eles estariam livres de anotar a jornada diária ordinária. Apenas anotariam a extraordinária. Isto é uma forma mais ágil das relações de trabalho serem implementadas. Imagine uma empresa com um grande fluxo de trabalhadores, que tem que posicionar trabalhadores em fila para a anotação de jornada. Isso tudo seria evitado, daria mais conforto para empregados e também conforto para a empresa, porque não teria que submeter empregados a uma fila muitas vezes longa para iniciar ou findar sua atividade diária. Então, é uma evolução. Já havia essa possibilidade através de acordos coletivos, que inclusive hoje o Supremo Tribunal Federal tem uma possibilidade de entender que já era legítimo anteriormente a introdução da nova legislação, agora em setembro de 2019. Esses são os pontos mais importantes e que vão gerar os efeitos, já estão gerando os efeitos nas relações de trabalho.
Este foi o assessor jurídico do Sindirádio, Guilherme Guimarães. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.